O levantamento feito na capital do estado, em Curitiba, mostram que entre os endividados, as mulheres é que têm a maior parte das dívidas. Elas representam mais de 43% de quem tem dívidas hoje. A maior parte dessas dívidas feitas como carnê e também com cartões de loja. Bom, por que as mulheres que ingressaram no mercado de trabalho, hoje inclusive algumas delas sustentam a família, também costumam gastar além do limite? As mulheres que sempre foram elogiadas como pessoas que controlam as contas estão saindo do controle? Sobre esse tema, eu converso agora com Paulo Pardo. Ele é formado em administração, MBA em finanças e professor de finanças. Professor, quando se fala de endividamento, os brasileiros estão se endividando. Isso não é notícia nenhuma, novidade nenhuma. Inclusive o endividamento do brasileiro tem aumentado. Agora as mulheres ingressam com as maiores endividadas. O que leva o brasileiro a perder o controle sobre as contas no primeiro momento, professor?
É verdade, Gilson. Essa constatação realmente é fato. Nós tivemos um incremento na dívida das famílias aí nos últimos 9 anos, passando de em torno de 26% para 46% do endividamento. Um dos grandes responsáveis, um segmento bastante importante desse endividamento, são as mulheres. As mulheres, elas entraram muito forte no mercado de trabalho. Hoje, a presença da mulher é um fato notório para todos nós. É importantíssima a participação econômica da mulher e nós devemos reconhecer que elas também, a contribuição delas para todos nós, inclusive para a vida familiar, é importante. O que ocorre é o seguinte, em alguns estudos que foram feitos, principalmente as mulheres que vêm de uma família tradicional, que tem marido, esposa e filhos. Então essas mulheres, segundo esses estudos, elas são responsáveis por um tipo de dívida que normalmente não é feito pelos homens, que são aquelas dívidas de segurança familiar. Coisas que os homens não ligam muito, por exemplo, pequenos itens para casa, elas compram porque elas notam a falta disso no dia a dia e elas vão às compras e acabam se endividando. Esse é um panorama interessante, inclusive objeto de muitos estudos. Agora, o fato também, Gilson, é que o consumismo atingiu as mulheres em cheio. Esse consumismo que é alavancado por campanhas publicitárias, que mostram um ideal de beleza, um ideal de consumo, isso chegou para valer no consumo feminino e tem feito com que as mulheres vão às compras e elas acabam saindo do controle.
Agora, as mulheres saem do controle, os homens têm saído também. Essa forma de se apresentar hoje os produtos do mercado, essa forma sedutora de consumo, isso acaba levando as pessoas a esse endividamento? Quer dizer, existe, de certa forma, um comportamento preocupante por parte das pessoas, mas o mercado também é muito sedutor?
Com certeza. Então, hoje em dia se prega muito um modelo ideal de consumo. E a pessoa tem os aparelhos mais novos, tem o melhor carro, a melhor casa, melhores produtos dentro da sua casa, principalmente equipamentos tecnológicos. Então isso seduz e os profissionais de marketing são muito hábeis na montagem dessas propagandas. E as pessoas querem consumir, não é ruim o ato de consumir. O que é ruim é o ato da pessoa se endividar para consumir. O endividamento irresponsável faz com que as pessoas, ao invés de ter prazer no ato de consumo, elas tenham depois sérias dificuldades, causando inclusive problemas familiares. E nós somos oriundos, Gilson, pelo menos a grande maioria de nós, de uma cultura em que nós não tínhamos acesso ao crédito, não tínhamos acesso ao consumo e nem tínhamos tanta variedade assim de produtos para consumir. Então hoje isso tudo mudou, né? Nós temos acesso ao crédito, temos produtos e as pessoas querem ter esses produtos em casa porque todo mundo tem. Então essa tentativa de equiparação do consumo com a maioria faz com que as pessoas saiam do controle mesmo. Isso é muito complicado. No caso das mulheres, isso é agravado, talvez, pelo menos a minha visão sobre esse assunto, por uma falta de educação financeira na infância. Isso era mais direcionado para os meninos, né, para os rapazes, porque as mulheres elas estavam fora do mercado de trabalho. Elas ingressaram no mercado de trabalho e começaram a possuir renda sem essa educação financeira, que agravou bastante esse quadro.
Agora, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria e também pelas associações comerciais no Brasil todo, mas no Paraná também tem esse levantamento, as mulheres hoje são quem tem maior poder de decisão no consumo. Quer dizer, na família, a maior parte do que se compra na família é a mulher quem decide.
Esse fato realmente é verídico e isso foi constatado. Inclusive eu fiz um trabalho de assessoria para uma rede de lojas de eletrodomésticos e produtos para o lar. E uma constatação que ficou evidente para nós é que assim, o poder de decisão de compra é das mulheres, mesmo que a renda não seja delas. Sim, é claro que hoje, com elas trabalhando, elas contribuem muito para a renda familiar. Mas mesmo que elas não trabalhem, que elas sejam donas de casa típicas, na hora de escolher que produto comprar, é a mulher que decide se vai ser vermelho, se vai ser branco, se vai ser marca tal ou tal. Os homens, normalmente, eles escutam muito as mulheres e acabam acompanhando a decisão de consumo. Por isso, o poder de decisão de compra é das mulheres. Isso é fato mesmo.
Então, as mulheres, mais do que ninguém dentro da família, precisam de educação financeira. Afinal de contas, a economia da família está na mão dela.
Exatamente. Justo, isso é um assunto tão importante que a gente fala muito assim, na academia e nos nossos círculos de amizade sobre necessidade de educação, que a gente tem em tantos campos da vida, como o trânsito, e as pessoas falam muito pouco sobre educação financeira. Isso deveria ser discutido já desde cedo em casa para as nossas crianças, para que elas saibam, tenham responsabilidade na hora de lidar talvez com uma mesada que os pais forneçam a elas. E depois, quando elas entram na escola, nos primeiros anos escolares, isso é importante. E a gente vê, você também é professor, e verifica que os nossos jovens nas universidades, eles têm pouquíssima responsabilidade financeira. Isso está mudando, infelizmente está mudando, mas a gente vê ainda muita dependência dos pais e muitos gastos necessários justamente para manter um certo status, manter uma certa aparência de consumo para ser aceito num grupo de referência desses jovens.
Então, na prática, os pais acabam dando um modelo para os filhos e os filhos em cima desse modelo, numa sociedade como a nossa. O caminho, então, professor Paulo, é o endividamento.
Exatamente. E olha só, ter dívidas não quer dizer que seja uma coisa ruim. Como eu disse no início, né? Você ter uma dívida, por exemplo, controlada dentro do seu orçamento para você comprar um bem de consumo que a sua família necessite, talvez um financiamento de uma casa, talvez um financiamento de um carro que seja necessário. Enfim, as compras, elas precisam ser planejadas. Então, quando você precisa de um item para sua casa, a primeira pergunta é, você precisa realmente disso? Então, alguns conselheiros de finanças, inclusive, eles aconselham, se você tem muita vontade de comprar um objeto, quando você está na loja, na frente do produto, que esse é o momento da verdade, os vendedores são muito hábeis na hora de incentivar o consumo por fechamento da venda. Então, esses conselheiros recomendam o seguinte, olha, você tente, deixar essa compra para o dia seguinte. Se você passou bem de um dia para o outro e não sentiu aquela vontade, é porque aquele equipamento, aquele produto realmente não era tão necessário assim, era mais o teu impulso do momento. E se depois dessa avaliação você ainda sentir que falta esse produto na sua vida, que você realmente necessita dele, aí sim planeja a compra, mesmo que seja parcelado, mas que não comprometa, segundo esses mesmos conselheiros, não comprometa mais de 30% da sua renda com prestações. Por quê? Porque você sempre vai ter um acontecimento inesperado na sua vida, pode ter uma doença, um acidente, uma coisa assim. Se você tiver uma renda muito alta comprometida, você vai entrar em sérias dificuldades.
Agora, nós temos uma última questão, professor Paulo. Nós temos também que pensar que as gerações do futuro vão ter que saber trabalhar com o dinheiro. Aí eu estava tocando a relação da família. Aqueles pais que ainda têm essa capacidade de poder educar os filhos dentro de casa com a tal da mesada e fazer com que o filho tenha um valor para consumir durante a semana ou durante o mês, é uma prática saudável. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro desde cedo.
Ah, sim, certamente. Essa prática de saber lidar com o dinheiro e que começa com a mesada, quando a família, evidentemente, tem condições para isso, ela tem que ser feita de uma forma bastante didática mesmo. Por exemplo, se o pai estabelece lá um certo valor para semanalmente dar para os filhos, vamos imaginar um valor aí de R$50, e o filho gastou tudo isso nos dois primeiros dias, então ele vai saber, olha, eu não vou te suprir nada até o próximo dia da sua mesada. Por quê? O filho vai aprender a lidar com essa falta de recursos, vai aprender a lidar com o planejamento financeiro, nem que seja para as coisas dele. Mas ele aprende, olha, agora não tem dinheiro, eu não posso pedir uma antecipação dessa mesada porque seria uma espécie de dívida. Então o pai vai ensinando para a criança desde cedo que o endividamento desnecessário é ruim. E o endividamento que é necessário, esse pode ser bom desde que seja planejado.
Professor Paulo Pardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, sempre um prazer, uma boa tarde para você e para todos os seus ouvintes.
Conversei com o administrador, MBA em Finanças, professor de Finanças, conversei com o Paulo Pardo, falamos sobre o endividamento dos brasileiros, principalmente das mulheres, e conversamos sobre o poder de decisão de compras que as mulheres têm. Hoje, elas representam o maior gestor das contas domésticas e elas são as maiores endividadas. Segundo o professor Paulo, falta educação financeira.